Subcomissão da Aviação Civil propõe reforma do Código de Aeronáutica e ações para aumentar a concorrência no setor.
Senado analisa agora o projeto que cria novas regras para a distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Subcomissão da Aviação Civil aprovou o relatório final com 11 recomendações. Tais medidas poderão melhorar o setor, que cresce em média 12% ao ano, com 40 milhões de novos consumidores na última década, mas que sofre com a falta de infraestrutura e de concorrência.
O ministro Moreira Franco acompanhou a votação final e disse que o documento aponta as mudanças pelas quais o Brasil precisa passar. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Entre as 11 recomendações aos diversos órgãos que têm responsabilidades no setor, o relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, pede ainda que o governo tome medidas concretas para ampliar a concorrência e fortalecer a aviação regional, pois hoje o mercado é dominado por duas empresas. No documento com mais de 250 páginas, ele também propõe ações para reduzir os impostos do combustível para os aviões, fator que contribui para o aumento no preço das passagens. Vital do Rego adiantou ainda que considera fundamental a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Nós haveremos de encaminhar ainda hoje ao presidente Renan Calheiros a solicitação para a criação de uma comissão de especialistas para estudar o Código Brasileiro de Aeronáutica, que desde dezembro de 86 nós não temos nenhum tipo de ação.
O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, elogiou o trabalho do Senado e disse que o relatório será distribuído como um importante subsídio por apontar novos rumos e soluções para uma área que precisa passar por profundas mudanças. As ações de modernização visam também a melhor preparação do Brasil para receber maior número de turistas, em virtude da realização de grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.
E segue para a votação em plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que permite a empresários brasileiros fazer negócios com os uruguaios e receber em real.
A ideia é evitar riscos com variações de cotações e perdas nas operações de câmbio, como explica o repórter Bruno Lourenço.
Brasil e Argentina já utilizam o chamado sistema de pagamentos em moeda legal. O mecanismo permite que o exportador brasileiro estipule o preço de venda em reais e não em dólar, pesos ou outra moeda sujeita a variações. O comprador argentino paga em pesos de acordo com a cotação da moeda brasileira naquele país. Os bancos centrais dos dois países efetuam um encontro de contas ao final do dia que assegura o recebimento do valor em reais pedido pela empresa do Brasil, sem surpresas e custos com a troca da moeda, como destacou o relator do projeto de lei, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Ao fixar o valor das operações internacionais em moeda local, o exportador evita os riscos associados a variações das taxas de câmbio entre o momento do fechamento do contrato e o momento da liquidação da operação.
E a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar dois projetos já aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Um deles define regras simplificadas para assembleias de sociedades anônimas com menos de 20 acionistas. O outro determina a escolha do secretário da Receita Federal pelo presidente da República entre integrantes da carreira de auditor fiscal.
Ao lembrar que ontem se comemorou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, alertou para a necessidade de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença.
Paulo Davim disse que dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que neste ano estima-se o diagnóstico de 500 mil novos casos de câncer no país.
E a sociedade pode participar ativamente na prevenção, lembrou o senador, com o autoexame das mamas, no caso das mulheres, e o abandono do vício do cigarro para os casos de câncer de pulmão.
E quando eu venho aqui à tribuna fazer um discurso combatendo o tabagismo, dificultando, obstaculando o acesso da população ao cigarro, sugerindo taxação dos produtos originários do tabaco para serem revertidos para a saúde, porque os números estão dizendo isso. Há um aumento de mais de 12% na incidência do câncer ano a ano, e nós sabemos que o cigarro é o maior implicado no câncer de pulmão, como também de vias aéreas, boca, faringe, esôfago, etc.
O senador Ivo Cassol, do PP, reclamou que várias rodovias estaduais e federais que passam por Rondônia estão esburacadas e em situação precária.
Ele disse que na BR-429, por exemplo, o problema é a falta de pontes, porque quando a rodovia foi licitada, não fizeram a licitação das pontes de acesso à estrada. Isso tem deixado alguns municípios isolados. Já a BR-364 está cheia de buracos e a BR-452 está intransitável.
Espero que agora o novo ministro, César Borges, o ministro do Transporte, possa, na verdade, agilizar mais ainda essas obras da BR-364, essas pontes da 429, a conclusão e as marginais também na cidade de São Miguel do Guaporé, como também as demais conclusões que tem, como também a 425, como também os viadutos de Porto Velho e, além disso, concluir os aterros da ponte do Rio Madeira dentro de Porto Velho, a saída que vai para 319, para o estado do Amazonas.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, repudiou as declarações do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais a aprovação da proposta de emenda constitucional que criou mais 4 tribunais regionais federais se deu de forma sorrateira.
Jorge Viana, que foi relator da proposta, considerou desrespeitosa a maneira como o presidente do Supremo tratou da questão.
Dizer que a criação dos tribunais regionais federais é uma atitude corporativa para atender interesses escusos, montar tribunais em praias, é um desrespeito com a Bahia, que está propondo que ser sede de um tribunal.
Joaquim Barbosa sempre se mostrou contrário à proposta, porque considera muito oneroso aos cofres públicos a criação de mais 4 tribunais.
Mas Jorge Viana argumenta que a existência de apenas 5 tribunais deixa grande parte da população do país com dificuldades de acesso à justiça.
Ele também lembrou que os tribunais regionais federais tratam de questões previdenciárias, atendendo assim aos aposentados.
O senador paranaense Álvaro Dias anunciou que o PSDB vai pedir informações ao governo federal sobre empréstimos feitos pelo BNDES a Cuba e Angola.
Segundo informações de jornais, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, vetou a divulgação de empréstimos para os dois países, que agora são considerados secretos.
Álvaro Dias lembrou que não cabe sigilo comercial em transações feitas por um banco público como o BNDES. Além disso, afirmou que isso constitui um desrespeito à lei de acesso à informação.
Os negócios realizados pelo BNDES são públicos e não podem ser mantidos sob o manto do sigilo, nem omitidos do conhecimento da sociedade brasileira. Essa é uma anomalia inaceitável e que merece ser esclarecida a esta casa.
O Senado analisa neste momento o projeto que define as novas regras de distribuição de dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. As informações com o repórter Celso Cavalcante.
As modificações nas regras de distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o modelo vigente. De acordo com o projeto do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, os atuais coeficientes de participação de cada estado ficam mantidos até 2015. A partir de 2016, os estados terão garantido como piso o valor recebido até o ano anterior, mas o excedente será redistribuído com base na população e na renda domiciliar per capita de seus habitantes. Walter Pinheiro explicou a opção por esses critérios.
Por que renda domiciliar per capita? Porque é o melhor indicador que você pode medir se a população efetivamente cresceu do ponto de vista da sua renda e, portanto, melhorou a sua vida, ou se naquele estado, com a queda da renda domiciliar, a população passou a perder. E a população do mesmo jeito. A população tende a aumentar ou, às vezes, até você tem migrações de estados para o outro. Mas no natural é que as populações sofram, inclusive, acréscimo a partir, inclusive, de nascimento.
O líder do Democrata, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, porém, apresentou sugestão para que a parte excedente do FPE seja repartida conforme o produto interno bruto de cada estado e não de acordo com a renda domiciliar per capita, como estabelecido no texto base do projeto. Essa emenda será analisada em plenário nesta quarta-feira. A estimativa é que somente neste ano o valor do Fundo de Participação dos Estados atinja 70 bilhões de reais. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.